Muito boa noite. Tempo de informação. Vamos para já conhecer os destaques com o António Feliciano.
Muito boa noite. Uma mulher ameaçou suicidar-se na barragem de Castelo de Bode. Foi impedida por populares. Em Vila Nova da Barquinha, um homem foi encontrado sem vida na estação da CP de Praia do Ribatejo. Tudo indica que foi colhido por comboio. O alerta é da Autoridade Nacional de Proteção Civil e aponta para chuva intensa, queda de granizo e ainda trovoada. Teremos ainda a nota do dia hoje com o Luís Francisco.
E agora damos-lhe a conhecer o estado do tempo para esta sexta-feira. Céu muito nublado, com abertas gradualmente a partir da manhã, do litoral para o interior, períodos de chuva por vezes forte, passando a regime de aguaceiros. Poderão ser de granizo e acompanhados de trovoada, queda de neve acima dos 1.000 a 1.300 metros, vento em geral fraco, soprando moderado a forte nas terras altas, ainda descida da temperatura. Máximas de 7 graus para a Guarda, 10 para Castelo Branco, 11 para Coimbra e Évora, 12 para o Porto e Leiria, 13 para Tomar, Santarém e Lisboa e 15 para Faro.
Lotes, a pensar em si.
São 19 horas.
Rádio L, em Tomar, 98 e 92 FM.
A 8 de março é o Dia da Mulher. E no Lodge, como que quiser. Buffet ou em jantar servido. Muito saboroso. Peixe, carne e sobremesa. Tudo delicioso. Vão estar 3 salas ao seu dispor. Com tudo do melhor. A música ao vivo não foi esquecida. Para a noite ser mais divertida. Agora só falta mesmo a mesa reservar. 249 346-359, deve marcar, mas não se pode atrasar. Restaurante Lodes, fica na Estrada da Serra, em Tomar.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Bem-vindos, o alerta foi dado pelas 12h45 desta quinta-feira. Alguém terá visto uma pessoa cair de uma ravina situada na área de São Martinho do Porto, precisamente na zona do Facho, distrito de Leiria. Nesta altura, por aquilo que a ERT se apurou, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria, ainda não há a certeza de que efetivamente alguém caiu, mas há fortes indícios que apontam para esse trágico cenário. Por isso, estiveram botes na água e ainda meios aéreos para tentar encontrar essa vítima, sendo que as buscas decorreram sem sucesso até ao final do dia desta quinta-feira, sendo agora só retomadas no amanhecer desta sexta. E por Tomar, uma mulher ameaçou suicidar-se em plena barragem de Castelo do Bode, mas foi demovida por outras pessoas que passavam naquele local, neste caso na área territorial de Tomar, precisamente então na freguesia de São Pedro. O alerta chegou contudo aos bombeiros de Abrantes pelas 11h35 desta manhã, sendo que estava em causa na altura uma tentativa de suicídio na localidade de Martinchel, aqui no concelho abrantino. Quando os operacionais chegaram ao local, a senhora estava mais calma e por isso a intervenção limitou-se a uma primeira assistência para que a cidadã ficasse mais estabilizada emocionalmente. Num curto espaço de semanas, esta foi a segunda tentativa de suicídio na barragem. Faltam 8 meses para as autárquicas, mas o clima político em Tomar já está mergulhado nas eleições. Basta ter atenção ao que aconteceu na recente reunião da autarquia nabantina para perceber que esse tema já mexe, em especial para o lado do Partido Social Democrata e também do Partido Socialista, que trocaram argumentos de forma intensa e até com acusações à mistura, tal como a ERT já avançou há alguns dias. Uma das intervenções a esse propósito foi do vereador João Tenreiro, o eleito do PSD. Dirigindo-se à Presidente Anabela Freitas, teceu uma curiosa comparação entre a taxa de saneamento do concelho e a taxa de cumprimento de promessas do PS, para dizer que está na ordem dos 20%. João Tenreiro disse que Anabela Freitas tem de prestar contas aos eleitores, mas também à variação, e que as promessas não podem servir apenas para captar votos. João Tenreiro, vereador do Partido Social Democrata. Antes de ouvirmos este som, vamos tentar passar para Anabela Freitas, que em resposta disse esperar uma campanha com elevação de parte a parte, advertindo que não fará eco do trabalho que está a fazer nas reuniões de Câmara, mas sim junto do eleitorado, salvaguardando que quem não se sente não é filho de boa gente, isto para dizer que não irá ficar impávida e serena perante as acusações de que diz ser alvo, neste caso, na vereadora Beatriz Schultz. Não, também não está a ser possível passar então mais este som. Vamos prosseguir neste alargado e com a promessa de que iremos voltar a este assunto que tem marcado a atualidade das últimas horas, que está em causa intervenções de João Tenreiro e Anabela Freitas em reunião de Câmara que decorreu na última segunda-feira. Esta indicação é de última hora. A Autoridade Nacional de Proteção Civil emitiu um comunicado enviado para a redação da ERTE, onde alerta para o agravamento das condições atmosféricas para as próximas horas, em especial a partir da manhã desta sexta-feira e até final de sábado. O Conselho de Tomar não irá fugir a este conjunto de previsões, ou seja, haverá lugar a chuva mais intensa, até 10 milímetros por hora, nas regiões norte e centro, durante a manhã desta sexta-feira, passando a regime de aguaceiros que podem ser de granizo, acompanhados de trovoada e, tal como sublinhámos, prolongam-se até sábado. A uma escala mais global, fora do âmbito do território nabantino, registo para a queda de neve acima dos 800 metros no norte e centro-norte, pontualmente descendo aos 600 metros, sendo que aqui os pontos mais altos do concelho de Almação, Alcanena, Ourém ou Santarém podem ser atingidos. O vento, por sua vez, será moderado a forte, com rajadas até 80 km por hora no litoral. Face à situação descrita, tenha então especial atenção ao piso rodoviário, que poderá ter registro para a eventual formação de lençóis de água e gelo, a possibilidade de cheias em meio urbano por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Vamos então retomar o assunto que já fizemos referência, esta polémica em plena reunião de Câmara entre Partido Social Democrata e Partido Socialista. Na altura, o vereador João Tenreiro, eleito pelo PSD, dirigiu-se à Presidenta Anabela Freitas, tecendo então essa comparação entre o saneamento no concelho e também a taxa de saneamento e a taxa de cumprimento de promessas por parte do Partido Social do Partido Socialista. João Tenreiro, que sublinhou que Anabela Freitas tem de prestar contas aos eleitores, mas também à variação, e que as promessas não podem servir apenas para captar votos. Vamos avançar neste alargado, dizendo-lhe que o Instituto Politécnico de Tomar está a ser palco até esta sexta-feira para a Conferência Ibérica em Gestão de Capital Humano, iniciativa que conta com a presença de especialistas no meio académico e empresarial que desenvolvem a sua atividade no que diz respeito a áreas associadas à gestão do capital humano. Na sessão de abertura, registo para as palavras de João Croado, vice-presidente do IPT, que se referiu ao processo da globalização levada a cabo pelos países peninsulares como primeiro momento de um processo que resultou em alguns paradigmas.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha disponibiliza transporte a todos os interessados em participar na segunda manifestação contra a poluição do Rio Tejo e seus afluentes, a realizar neste sábado pelas 15 horas em Vila Velha de Ródão, Castelo Branco, uma iniciativa organizada pelo Movimento Protejo. Os interessados podem reservar um lugar no autocarro que a Câmara Municipal vai disponibilizar, contactando a autarquia através do telefone 249-720-358. O embarque, limitado às reservas, será pelas 12h30, junto ao edifício dos Passos do Conselho de Vila Nova da Barquinha. Idêntica iniciativa teve a Junta de Freguesia de Ortiga, no Conselho de Mação, que também disponibiliza transporte para os interessados. Em virtude dos elevados níveis de poluição extrema que se têm verificado no Rio Tejo, a Associação apela aos cidadãos e às populações ribeirinhas para que participem nesta iniciativa. A partir de segunda-feira, dia 6 de março, a Polícia de Segurança Pública vai intensificar os contactos pessoais e as ações de sensibilização junto de comerciantes, idosos e alunos do terceiro ciclo e ensino secundário para dar a conhecer as principais alterações da nova nota de 50 euros que entrará em circulação a 4 de abril. Esta operação da PSP vai decorrer até ao dia 6 do mesmo mês, no sentido de sensibilizar o público mais vulnerável a eventuais burlas. As notas antigas continuam a ser válidas e ninguém está mandatado para recolher notas em nome do Banco de Portugal ou de qualquer outra instituição bancária. Os cidadãos poderão continuar a utilizar a nota da primeira série sem restrição e não há necessidade de efetuar trocas. Quem o pretender fazer deve dirigir-se a um balcão bancário ou a uma tesouraria do Banco de Portugal. Numa nota de imprensa enviada para a ERTES, a PSP sugere que os cidadãos liguem para a polícia caso verifiquem alguém a tentar fazer troca de notas porta a porta ou fora dos locais autorizados. A nova nota de 50 euros inclui elementos de segurança, tais como o número esmeralda na frente e a janela com o retrato da Europa, aqui figura mitológica, que é visível tanto na frente como no verso quando se coloca a nota contra a luz. E agora, sim, vamos retomar-se os sons que tínhamos então ficado por fazê-lo, no que diz respeito às promessas e à troca de acusações entre PSD e Partido Social Democrata. Recordes João Tenreiro, que diz que Anabela Freitas tem de prestar contas aos eleitores.
De facto, se a taxa de saneamento em Tomar estará nos 59%, a taxa de cumprimento das suas promessas eleitorais estará nos 20%. Provavelmente, Sr. Presidente. A senhora terá que prestar contas, obviamente, perante os eleitores, mas obviamente que é perante este Executivo, porque nós, Sra. Presidente, a partir do momento que foi eleita, terá que ser sujeita, e a senhora já sabia, ao escrutínio, quer deste de nós os sete, que estamos aqui também para pedir contas, porque fomos eleitos e sendo apelidados de vereadores da oposição, como somos chamados, também temos legitimamente o dever de pedir contas à Sra. Presidente, tal como à Assembleia Municipal, portanto, e obviamente que os cidadãos vão julgar pelas promessas não cumpridas. Eu já aqui o disse, está em ata, que até foi uma declaração, que as promessas eleitorais não podem ser para captar votos, têm que ser realistas. Eu espero sinceramente que de parte a parte, sendo o PSD, portanto, e o PS, que nós possamos fazer uma campanha pela positiva, mas há uma coisa, Sr. Presidente, que a Sra. Presidente vai ter que ficar agarrada, é às suas promessas eleitorais. Por muito que a Sra. Presidente possa dizer que não foi a senhora que a fez diretamente, ou que não teve condições porque não a Câmara Municipal estava desorganizada financeiramente e não as pôde fazer, porque os senhores também tiveram 2 anos no poder e sabem como é que a Câmara funcionava. Portanto, nós, quando fazemos campanha eleitoral, temos também que saber aquilo que podemos cumprir. Portanto, vocês o conhecimento tinham.
E Anabela Freitas disse então esperar uma campanha com elevação de parte a parte, advertindo que não fará eco do trabalho feito ou que está por fazer nas reuniões de Câmara, mas sim junto do eleitorado, salvaguardando que quem não se sente não é filho de boa gente, isto para dizer que não irá ficar impávida e serena perante as acusações de que diz ser alvo, neste caso, da vereadora Beatriz Schulz.
Eu espero, sinceramente, que a campanha seja de elevação, mas de parte a parte, com todas as partes, verdade seja dita. E não esperem que eu venha para a reunião de Câmara fazer campanha, porque não venho. E penso que nenhum dos senhores deverá vir para a reunião de Câmara fazer campanha. Porque estamos aqui para exercer aquilo pelo qual fomos eleitos. Fazer campanha fazemos lá fora, certo? E, portanto, é isso que podem esperar de mim. Eu não venho cá dizer, olha, cumpri não sei o quê, olha, fiz não sei... Não, é lá fora que eu terei que fazer, Sr. Vereador. E, portanto, da minha parte, pode esperar com isso. Agora, é óbvio que eu não se sente também nem filho de boa gente.
E esta quarta-feira ficou marcada em Tomar pela celebração dos 857 anos desde a fundação do Castelo Templário por Gualdim Paes, efeméride assinalada com a realização de uma sessão solene da Assembleia Municipal, onde houve lugar a um conjunto de homenagens a diferentes pessoas e entidades que se distinguiram em diversas áreas. Destaque este propósito para a atribuição da Medalha de Honra do Município, Grau Ouro, aos 11 mordomos da Festa dos Tabuleiros, das associações e entidades agraciados, referência para o Sport Clube Operário de Sem Soldos e, em particular, para o Festival Bons Sons, que recebeu a Medalha de Valor Cultural. Luís Ferreira, o rosto mais visível deste festival, sublinhou o orgulho por este reconhecimento.
Pois que sente certo que neste dia 1 de março celebramos a fundação do nosso castelo, Castelo Templário, e uma das forças motrizes da defesa da nossa querida pátria em toda a sua história. Evocamos não só o nosso passado, mas antes de tudo isso, o nosso futuro. Um futuro que vincará a liderança não conquistada pelas curvas das refegas da torpeza básica, de uma Europa que se corrói sem encontrar a linha, sem encontrar o vale, sem encontrar o porto, que na latina expressão in octo signo vinces, com este signo vencerás, nos ilumina há quase 9 séculos em Tomar. Tomar é um conselho, por isso mesmo, cheio de história e de simbolismo. Temos honra no nosso passado e também confiança no nosso futuro. Um futuro alicerçado nos valores templários e na construção de uma sociedade onde os valores da liberdade, da igualdade e da fraternidade sejam o centro da nossa atuação. A história julgará, como sempre. O tempo presente afirmará, como sempre. O futuro demonstrará, como sempre. E, como sempre, quem aposta nas pessoas e quem sabe que é com as pessoas que se deve estar, honra o passado, desenvolve o presente e ganha o futuro. Homenagear os teus mais queridos, dignificando o seu legado, não escondendo nos baús hipotéticos ou reais de onde tiramos, por exemplo, o que vemos todos os dias à nossa volta. Sim, porque hoje, simbolicamente, o segredo de Tomar revela-se. Vai demorar tempo, vai exigir esforço, vai custar muito a muitos, dos que caem dos de lá, dos que creem e dos que não creem, dos que começam e nunca acabam e dos que, acabando, julgam ter começado.
E outra das entidades agraciadas foi a Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita, recebeu a Medalha Municipal de Valor Desportivo, Grau Ouro. O presidente da Assembleia, José Manuel Cunha, que é o sócio mais antigo da coletividade e acompanhado da presidente da direção, recebeu a distinção e não escondeu a sua satisfação.
Isto foi um sonho e isto é realmente o corolário de um trabalho de muitos anos. Eu fui educado numa escola com rigor militar, é certo, mas tinha um lema muito forte que me acompanhou sempre e que eu tenho procurado transmitir não só aos meus sócios, aos co-sócios da minha associação, como até aos meus próprios filhos. É que querer é poder. E realmente nós quisemos, com esforço, com muito trabalho, e pudemos erguer uma casa realmente que nos orgulhamos. Penso que Santa Cita foi sempre, para os mais antigos provavelmente saberão, foi sempre uma terra de muito desporto. O desporto privilegiou-se ali. E a prova mais evidente é que ainda vamos homenagear aqui um símbolo da nossa terra. Por isso, eu não quero deixar de falar naqueles que nos ajudaram, sobretudo, a erguer aquele trabalho. É o esforço da população, de muita gente, e eu tive o privilégio realmente de liderar aquela casa durante muitos anos e com a ajuda dessa mesma gente. Por isso, eu quero lembrá-los aqui, aqueles que nos ajudaram à obra, a erguê-la, e, sobretudo, aqueles que no desporto nos levaram a que nós merecêssemos esta medalha. Portanto, muito obrigado. Mais uma vez.
E agora avançamos para o desporto hóquei em patins. É já neste domingo que terá lugar mais uma jornada da primeira divisão nacional. O Sporting de Tomar desloca-se ao reduto do Futebol Clube do Porto, Dragão Caixa, em jogo que terá lugar a partir das 15 horas e será transmitido pela Porto Canal. O Sporting de Tomar, recorde-se, não perde há 4 jornadas, 2 vitórias, 2 empates e defronta uma das melhores equipas da competição, também uma das melhores equipas do mundo. Ou seja, será um jogo sem pressão em que os comandados de Nuno Domingos poderão então ter sua oportunidade para fazer uma gracinha, ainda que seja complicado. O Sporting de Tomar, recorde-se, tem mais 8 pontos do que a chamada linha de água. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com o Luís Francisco.
Ontem comemorou-se em Tomar o Dia da Cidade. Vários foram os eventos que procuraram marcar efeméride. Hoje é outro dia e Tomar continua, com a habitual labuta de cada um dos seus cidadãos no seu dia-a-dia, na missão que a cada um lhe cabe e que cada um se propõe realizar. Mas os eventos em Tomar não acabaram. Tomar é, de facto, uma cidade rica em eventos. Por iniciativa daqui e de acolá, há sempre uma realização extraordinária em Tomar, que mobiliza os seus cidadãos, que a Tomar traz forasteiros participantes nestes eventos, que a todos enriquece e que não deixa de notabilizar Tomar. Dos eventos que estão a decorrer ou irão decorrer nos próximos dias em Tomar, sem tirar primazia aos demais, trago aqui como referência 3 deles. O primeiro está neste momento a decorrer no Instituto Politécnico de Tomar. é a primeira conferência ibérica em gestão estratégica de capital humano e decorre durante hoje e amanhã. Trata-se de um evento organizado pela área de recursos humanos do IPT, com a participação de grandes especialistas na área do capital humano, cheio de várias sessões paralelas e temáticas que, pelo nível que têm, se recomenda a participação, principalmente a quem tem ligação profissional ou académica com esta temática. Um segundo evento que me apraz referir é as segundas jornadas de fiscalidade e contabilidade, que decorre nos próximos dias 7 e 8 de março, também no Instituto Politécnico de Tomar. Trata-se novamente de um evento que reúne um bom leque de especialistas, neste caso em fiscalidade e contabilidade, que, tomando o balanço do êxito das jornadas do ano passado, pelo painel de intervenientes, se perspectiva decorra ao mais alto nível, em que, novamente, se recomenda a participação a quem tem ligação profissional ou académica a esta área. O terceiro evento que trago aqui é o Fórum Regional Escotismo Escola de Vida, enquadrado no encerramento das comemorações do 40º aniversário da Região Escotista de Santarém, comemorações que se iniciaram há cerca de um ano também em Tomar e que agora terminam com este fórum. O evento decorrerá no próximo domingo, dia 5, no Cineteatro de Tomar. Ele, tendo as características de fórum, é aberto à participação de todos. Reúne, contudo, um conjunto de intervenções de fundo que merecem ser escutadas por todos os que têm afinidade com o escotismo, com os métodos de pedagogia ativa ou com a educação em geral. Evidentemente, trata-se também de um espaço de convívio e partilha que se recomenda a todos os que no passado e no presente têm ligação ao escotismo. Termino, ainda em modo de comemorações do dia de Tomar, dizendo: Viva Tomar!
A nota do dia de Luís Francisco. E, precisamente, com a nota do dia vamos finalizar esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.